Este programa não é recomendado para menores de 12 anos de idade.
Em 13 de outubro de 1972, um avião uruguaio se chocou com a Cordilheira dos Andes. A bordo éramos 40 passageiros e 5 tripulantes. Alguns dizem que foi uma tragédia. Outros chamam de milagre. O que aconteceu na montanha? O que acontece quando o mundo te abandona? Quando você não tem roupa e está congelando? Quando você não tem comida e está morrendo? A resposta está na montanha. Tem que voltar no passado, sabendo que o passado é o que mais muda.
Gurizada, bem-vindo ao Variações de Nerd. Você está ouvindo o que tem pra hoje? Eu sou o Andréas, falando diretamente de São Mateus do Sul, no Paraná.
Fala galera, boa noite. Vocês mal vão conseguir me ver através dessa névoa aí, dessa neve dos Andes. Mas eu tô aqui em São Mateus do Sul, eu sou o André.
E eu sou o Marcelo Neves, falando de Maceió, Alagoas, num calor do caralho. E já queria cortar meu patrão aqui, seu Andréas, e agradecer a ele, porque querendo ou não, estou um tempo sumido, e a Variações de um Nerd Corporation, né, me deu aí uma licença, né, remunerada no último ano, né, para eu poder resolver alguns BOs, né, então gostaria de agradecer muito o André, e
parabéns também agradecer pela liberdade condicional aí, espero que dê tudo certo.
E também gostaria de agradecer, né, a oferta dele, né, de 5% em cima do lucro líquido do Variações de um Nerd para poder retornar à gravação, né? Então, muito obrigado, André. Andréas, te amo, tá? Coraçãozinho. Então, tudo certo.
E é isso aí, então, galera. Hoje a gente vai bater um papo no O Que Tem Pra Hoje. Lembrando que é um papo sem spoilers e depois um bloco com spoilers sobre o filme A Sociedade da Neve, que tá lá disponível na Netflix. A gente vai bater um papo que a gente achou, deixou de achar, o que a gente sentiu vendo este filme. É um filmão? Sei lá, vamos bater um papo tudo isso a partir de agora. Bom, galera, pra começar, a gente vai bater aqui um papo no que tem pra hoje. O que tem pra hoje geralmente é um filme que a gente acaba assistindo e no calor do momento a gente bate um papo sobre ele. E às vezes a gente faz ele de forma roubada quando a galera assistiu de forma independente, que foi o caso do filme de hoje. Eu já tinha assistido o filme e falei, puta, eu acho que vale muito um que tem pra hoje, que é A Sociedade da Neve. Mas galera, se você tá caindo de paraquedas no que tem pra hoje, dentro da família Variações e o Nerd, né? Então, o que tem pra hoje, diferente dos outros programas, né? Do Direito e Prosa, que não tem nada a ver com o filme, ou do Variações Cast, que é outra pegada em relação a filmes e séries, o que tem pra hoje, a gente faz um bloco sem spoilers no começo, que a gente vai tentar vender o filme pra você que não conhece nada da história, ou não ouviu falar só sobre o filme, e o outro bloco, a gente avisa quando a gente vai entrar no terreno dos spoilers. E, geralmente, pra começar, a gente começa com a sinopse do filme Sociedade da Neve, que está disponível na Netflix, que é um filme exclusivo da Netflix. Senhor Marcelo, voltando do banco de reservas, né?
Tá, saindo do sarcófago, né?
Como que é a sinopse da Sociedade da Neve? A sinopse é bacana, não é? Vende ou não vende o filme? Ou é justa com o filme, né?
Olha, eu vou ser bem sincero. Essa sinopse aqui da Netflix tá mais ou menos, vamos lá, né? Um olhar aprofundado para o processo criativo de A Sociedade da Neve, com participação do elenco e da equipe, além do diretor G.A. Biona e sobreviventes reais. Ponto. Não especificou mais nada. Se você não sabe sobre o que é o filme, sobreviventes do quê, meu irmão?
Foi Aliens. Se você for no History Channel, vai estar lá que foi Aliens.
É, pois é.
Já para começar, como a gente vai falar sem spoiler, e é um filme baseado em fatos reais, né? Ou é um filme histórico, é baseado em fatos reais, sempre vem a galerinha do tipo, ai, se é fatos reais ou histórico, não existe spoiler disso. Cara, eu revi meus conceitos depois que eu montei o Variações e o Nerd. Que daí a gente faz sobre muito filme, filme que às vezes é baseado em fatos reais. A gente já fez o que tem pra hoje, inclusive alguns baseado em fatos reais. Cara, eu acho que sim, existe spoiler. Eu acho que existe, se a pessoa desconhece da história, tem histórias que são muito regionais, tem coisas que são muito locais, e sim, existe spoiler mesmo. Eu acho que se a pessoa não conhece, não sabe nada sobre aquilo, ou só sabe, assim, eventualmente, tipo, que nem o filme que a gente vai falar, foi um avião que caiu nos Andes. Mas às vezes a pessoa não sabe quem sobreviveu, se sobreviveu alguém, quem foi, quem deixou de ser. Então você pode estragar a experiência da pessoa.
Andrés, já aproveitando e lhe cortando, o que acontece? Hoje, por exemplo, a internet, é absurdamente mais difundida do que era em 1993, né? Num outro filme que tratava sobre esse assunto. Então, sim, o que acontece? Hoje, pode ter certeza, cara, tem muita gente, assim, mais nova do que nós, na casa ali dos seus 15 até os seus 25, que nunca ouviram falar desse
acidente.
Exatamente,
é isso que eu falo. É que nem esse filme, se não fosse o Vivos, eu acho que nem nós íamos conhecer essa história.
Pois
porque é uma história muito pontual, porque o Vivos, não é que ele difundiu a história pra nós, é porque o Vivos, eu acho que, não sei, eu não revi o Vivos, mas eu acho que o Vivos ele fez na época, eu não sei se foi o próprio filme, que nem eu falei, eu não revisitei o filme, ou se foi a própria imprensa que trouxe muito uma notícia sensacionalista, que a gente vai falar na parte dos spoilers em relação aos fatos que aconteceram daquele tempo. Se não fosse o Vivos, a gente não conhecia, e talvez para a geração, tanto nossa quanto até atual, quem não estiver preso dentro de uma caverna, ouviu muita comparação desse acidente quando teve o desastre da Chapecoense, que eles fizeram alguns comparativos muito en passant. Mas fora isso, eu acho que sim, eu acho que tem que respeitar, independente se a obra é ficcional, baseada em fatos reais ou histórica que seja, pode ter spoiler pra alguém que não conhece. Pô, sei lá, tem gente aqui no Brasil que até hoje, se você falar que teve ditadura, vai falar que spoiler.
E tem que lembrar que 72, que foi quando aconteceu o evento, faz 50 anos já, né?
Vai fazer 51 vai fazer 52 esse ano.
Exatamente. Eu lembro que assim, na minha família se comentava sobre o acidente antes do filme, porque eu sabia da existência do acidente antes do filme. E aí, depois do filme, chamou muita atenção e tal. Eu sei que teve matéria de Fantástico, depois teve algum sobrevivente teve aí no Brasil, em algum programa aí de, sei lá, Manchete, SBT. E aí eu gostava de assistir documentários também e vi. Mas, cara, é um assunto que não é assim. Ah, é porque todo mundo no mundo conhece, né? E outra, tem detalhes ali que se você... Mesmo uma história verdadeira, né? Tá aí as biografias que a gente vê, filme de biografia, Oppenheimer, Elvis, etc. Cara...
E não precisamos ir longe, André. O caso Evandro, que é um caso local aqui nosso, que a gente já fez, inclusive, um direito de prosa, ficou mega difundido por causa do podcast do Ivan Mizanzuki, e depois virou minissérie documental da Globo.
Uhum.
Eu arrisco dizer que o Marcelo não conhecia aquela história. Não menosprezando o Marcelo, mas é porque é um troço muito regional nosso.
Sabe? Pra tu ter uma ideia, no caso, esse incidente específico, eu vim conhecer, eu não sei nem se existe ainda hoje, o Intercine, que tem aquela parte de votação, né, de qual seria o filme do outro dia. Eu vim conhecer o filme pelo Intercine, pra você ter uma ideia. E justamente, uma das grandes coisas que pegou muito, assim, que muita gente explora em relação a esse incidente, foi logo jogado na sua cara na propaganda do Intercine, tá ligado? Tipo, eu já sabia no que ia parar o filme de um certo ponto em diante, porque é ponto do comercial dele, tá ligado?
É.
foi isso que me chamou a atenção na hora. Caramba, que foi isso, velho?
E só pra quem tá escutando a gente e não assistiu o filme, tá interessado, né? O filme, ele se trata de um time de rugby, que é uma espécie de futebol americano, podemos dizer assim, né?
Futebol americano, só que com mais culhões, né?
Mas qual que é o primeiro? Porque eu acho que você falando uma coisa dessa pode ofender os caras do rugby, que eles podem ser anteriores e mais antigos. E o futebol americano é que é uma versão, não sei qual que é.
Mais gourmet,
dois.
Né? Mais gourmet.
Não. O futebol americano com certeza é mais gourmet, porque no rugby a única coisa que você protege é a orelha, mais nada.
Isso. Então, aí eu acho assim que todos os outros lugares, né, é rugby. Lá fizeram o futebol americano, né? Que é um fute sem o pé, né? Mas tudo bem.
É. Mas só voltando ali, é um time de futebol de rugby uruguaio que ele foi participar de uma competição, foi uma viagem, que ele ia, eu acho que pra Bolívia.
Santiago, não, no Chile.
Ah, não, ele ia pra Santiago, no Chile, é correto. E eles acabam sofrendo um acidente de avião e eles passam por perrengues pra tentar sobreviver esse acidente até vir o resgate. Então, a gente passa por acompanhando todos esses passageiros, né, e vendo quem vai sobreviver, quem não vai sobreviver, se eles vão ser resgatados ou não até o fim do filme, né? Então é um filme que a gente passa por toda essa jornada dessa galera que estava dentro do avião. E assim, de começo, pode ser que eu me contradiga daqui a pouco, mas eu vi até algumas pessoas falando, inclusive uma delas foi minha esposa, que eu fico imaginando que esse filme deve ser muito bom de quem teve a oportunidade de ver no cinema por conta do som e por conta da grandiosidade das imagens.
É.
A parte de filmologia dele é muito boa. No caso, desculpa,
Fotografia.
Né? A fotografia dele realmente é muito boa mesmo.
Principalmente quando dá aqueles planos abertos, assim. Eu fico imaginando quem teve a oportunidade, sei lá, eu não sei. Eu sei que passou no cinema, né? Agora eu fico imaginando se teve num IMAX da vida, sabe?
Eu tô me segurando aqui, anotando algumas coisas, porque, putz, tem um momento do filme em específico que é tipo, e aí fudeu, tá ligado? Tipo, uhum. Já não basta cair o avião. Mas tem. Piora, tá ligado?
É. E assim, ó, eu tive a oportunidade de viajar de avião por cima das cordilheiras lá.
Nossa, cara, pra não acontecesse isso.
Graças a Deus que foi antes, né, de eu assistir esse filme, né, embora eu lembrasse e tal. E, cara, a fotografia do filme em relação a isso que você tá falando, Andréas, é impressionante, porque eu estive também lá em Bariloche e coisa, e, cara, é muito grande o morro, porque a gente tá acostumado a pensar em morro, montanha. Aquilo não é morro, cara, aquilo é uma cordilheira gigantesca, gigantesca. E o filme, acho que o grande mérito do filme é poder mostrar a grandiosidade daquilo de uma maneira que você acredita que é porque, cara, é muito, cara, eu toda hora, inclusive eu falei com meu filho, falei, olha, filho, pensa aquela montanha que a gente viu, que a gente subiu lá com neve e tal, imagina subir 10 dessas, daí, sabe, tipo, meu próprio filho que assistiu comigo, o Davi, falou, é mesmo, que difícil, cara. Então, quem conhece o lugar lá, sabe que, cara, é aquilo, e ele é, não é pra viver, como é, né, no filme fala, isso não é um lugar pra alguém viver. E, cara, eu já tive também problema de eu fui viajar de moto pra lá, e eu fiquei à noite, acabou dando um problema na aduana, atrasou, e nós éramos pra gente ter passado 5 horas da tarde, isso aí era 11, né, 10, 11 da noite. De moto, cara, nem era naquela altitude, a gente tava nos 3 mil metros só. E, cara, à noite, aquilo despenca uns 20 graus, assim, ó, mas o sol, ele a hora que o sol baixa do morro, despenca, cara. Parece que vai aquele frio que vem no osso, assim, cara. É incrível.
Ó, pra tu ter uma ideia, André, em off, antes de tu entrar, eu tava conversando com o Andréas, que, pô, até brinquei que da última vez que, tipo, tem mais tempo que eu participei do que minha esposa, porque ela gravou com vocês o The Walking Dead. Uhum. O The Walking Dead, ó, o The Last of Us.
The Last of Us chora. É. Por que choras agora essa hora do The Last of Us?
É, pois é.
A comparação...
Pois é, aí o que acontece? Ela, assim, já superou e tal, mas ela sempre teve um trauma de viajar de avião. Então, ela optou em não assistir esse filme por conta da temática.
Pois
então,
é.
Assim, eu até ia, inicialmente, eu pensei em sugerir pro André, ah, pô, Rosiana, só que ela não quis assistir o filme porque ela ficou com medo de disparar um gatilho, tá
Nossa,
ligado? Porque, querendo ou não, é algo muito forte ali, né?
E que nem o André tava falando ali do, da viagem dele e tal, não sei o quê. É que nem, porra, vocês sabem que meu ganha-pão, a minha vida toda foi só a área do alpinismo. Embora a minha área sempre foi rocha. Mas eu tenho muitos amigos que escalam em montanhas nevadas, que são montanhas de gelo, né? E a história deles sempre é a mesma. Daí, independente de religião, credo, qualquer coisa, né? Eles sempre falam assim, a ciência ou a natureza ou Deus criou aqueles lugares para não existir vida. Porque não existe vida, não existe o ser humano lá. Não existe vida nenhuma numa montanha de gelo. Você não
cadê
encontra
que os cara
planta.
Cadê que os caras acham um veado lá pra caçar, tá ligado?
É.
Não existe. Não existe planta, não existe fungo, não existe limo nas pedras, não existe nem passarinho que voa nas redondezas.
Exatamente.
Tipo, é um lugar que não foi feito pra ter vida. Daí você começa a imaginar. Tipo, é que nesse filme me pegou muito porque eu tenho muito essa ligação com o alpinismo. Então eu fico imaginando o lado profissional do esporte, que os caras já se fodem pra tá lá, e você vendo aqueles caras, aquele pessoal sobrevivendo do jeito que dá.
É, exatamente. Tudo improviso ali, né?
É foda.
E no geral, pra gente partir pros spoilers, vocês gostaram ou não gostaram? Indicam ou não indicam?
Ah, eu acho assim, André, sem spoiler mesmo, eu acho assim, primeiro, a fotografia é excelente, como a gente falou, a caracterização, o figurino, tal, é impecável, eu achei muito
lembrando
legal.
Que ele foi indicado pro Oscar, pra dois Oscars, né?
Exatamente, era isso que eu ia comentar, ele tá concorrendo a melhor internacional, né?
E maquiagem,
exato.
Tanto é que você olha as fotos dos sobreviventes, tem horas que você não consegue diferenciar ali dos atores, que eu achei a escolha do elenco fenomenal também, porque já é uma coisa difícil, né? Escolher bastante gente parecida uma com a outra é muito difícil.
Cara, você pegar, teve sobrevivente ali, cara, que quando ele foi resgatado, o cara tava com menos de 40 quilos.
É.
Um cara de 1,80m ter menos de 40 quilos, meu irmão, o cara tava só osso, velho.
Então, eu acho que o filme é muito bom nesse sentido. A condução do roteiro eu achei muito legal. Eu não li o livro, então eu não sei comparar, mas eu gostei bastante, cara. Gostei bastante. É, achei bem... Um filme que ele não faz, assim... espetáculo da dor alheia. Né?
Ele é respeitoso, eu acho.
Ele é respeitoso, exatamente.
Era esse ponto que eu ia falar. Eu comentei isso na postagem de uma amiga minha, que o filme, ele não apela.
É.
Entendeu? Tipo, eles estavam numa situação extrema, a gente mais à frente vai comentar algumas coisas.
Isso.
Mas, por exemplo, ele não apela pra aquele gore, entendeu?
É.
Então ele não apela. Por exemplo, o mais próximo disso é a cena que o avião cai, mas mesmo assim, tudo que tá acontecendo naquela cena tem um contexto pra ser mostrado.
Sim.
Não é algo gratuito.
É.
Então, isso é um ponto muito positivo. O filme não quer só chocar. Não, não é a intenção dele. É mostrar ali o que aconteceu, né? Tipo, obviamente, tem sim um drama, porque ainda é um filme, mas sem fazer nenhum tipo de apelação, tá ligado? Sem apelar.
E lembrando que esse diretor, ele fez aquele filme O Impossível, que retrata a tragédia do tsunami na Indonésia, eu acho que foi, né?
Que é outro filme que também, nesse mesmo esquema, tipo, você não vê ele apelando em algum momento, assim, pra
já
algo
viu, André?
Visual gratuito, tá ligado?
Não vi, cara, eu acho que eu vi cenas disso ali, eu fiquei impressionadíssimo, ele é uma mulher com filho, né?
Isso, e o filho é o Tom Holland, que é o Homem-Aranha.
Ah.
E o pai é o... Caramba, poxa, que fez o Obi-Wan na trilogia mais recente, caramba. Não, né? A primeira trilogia e na...
McGregor, não?
Ivan McGregor, pronto, ele mesmo. Pronto, é ele que é o pai das crianças e tal.
E também, infelizmente, o diretor fez Jurassic World, o Reino Ameaçado. Mas, sei lá, era dívida de jogo, boleto atrasado, era alguma coisa.
Cara, e vocês assistiram o filme dublado ou legendado?
Dublado, eu sempre assisto dublado. lado independente. E eu quero entrar nesse ponto que americano vai odiar esse filme porque ele vai ter que ler legenda.
Cara, não, eu aí, fiz as duas coisas, ó.
Eu também assisti. É porque é o seguinte, eu assisti um terço dele sozinho, porque eu tava correndo pra gravar, porque o nosso diretor aqui do Variações Nerd é um ditador fascista, sanguinário.
Pelo sobrenome, né?
É, e aí eu ganhei um dia, eu falei, ah, então beleza. Aí o meu filho queria muito assistir comigo, aí eu falei, pode assistir. E aí deu eu assistir dublado. E nesse ponto eu vou dizer uma coisa pra vocês. Tem uma diferença gigantesca, cara. Gigantesca. Infelizmente, a dublagem não é...
Não
ajuda. Não ajuda. Porque o espanhol, cara, ele já é parecido com o português. E as vozes não combinam.
Falsos cognatos é foda, velho.
Isso, exatamente. Eles começaram a querer substituir gíria de Uruguai ou argentino por gíria brasileira. E, cara, eu achei que não casou. Talvez se eu tivesse visto direto o dublado, eu não teria esse impacto, mas como eu vi um e depois vi outro, tem certas coisas... Tira até um pouco do peso do drama, assim, porque tem coisa que fica meio engraçada, assim, você vê os caras falando, sabe?
E eu queria... Outra coisa que vale a pena aqui, sem spoiler, que eu falei que aqui em casa, né? Mas a gente sabe como funciona o lobby, essas coisas, e a manipulação de certas... da academia, né? Que se esse acidente fosse com um time de futebol americano e o filme fosse um Ctrl-C, Ctrl-V, sei lá, com um time de futebol americano, não tô querendo que aconteça nada, eu só tô dando um exemplo. Eu tenho certeza que esse filme estaria concorrendo a mais do que duas indicações. Se esse filme fosse Hollywood com um time de futebol americano.
Andrés, isso aí é algo que acontece constantemente. Por exemplo, na academia, né, a gente teve uma ou outra exceção, como por exemplo, aquele Quem Quer Ser Um Milionário.
O Parasita.
Ou o Parasita,
A
né?
Vida é Bela.
Então, A Vida é Bela. São poucas exceções de um filme estrangeiro que está concorrendo numa porrada de coisa.
Mas eu corrijo o André ali, porque A Vida é Bela ainda estava se tratando de um tema que foi mundialmente conhecido e que envolveu principalmente o time da academia, né?
É, eu digo assim porque tem uma... Por exemplo, em espanhol, o sujeito fala... Ajuda, né? Ajuda! E aí, no dublagem, fica socorro. Mas fica socorro quando você vê a boca do cara. Ajuda!
O lip sync não sincroniza ali,
entendeu?
Tá,
não tem como funcionar.
É algo que a gente fala muito nos games, tá ligado? Porque hoje existe uma tecnologia pra você conseguir fazer a dublagem sincronizar com o movimento da boca, né? Uhum. Do personagem em 3D. Só que, assim, é uma tecnologia que vai encarecer o custo do jogo.
Uhum.
Porém, quem tá jogando com ele, no caso dublado, né, pô, ganha uma experiência a mais, porque realmente, como você mesmo falou, a sincronia da boca dele falando, batendo com o que ele tá falando, é que nem aquele meme da garotinha falando, filha da... Que aí, não tem o áudio, só tem a menina falando. Uhum. Só que, cara, a gente já sabe tão precisamente do movimento que se a gente fecha os olhos, a gente escuta.
É ela figurinha falando. Com som que a gente fala, né?
Pronto, exatamente, velho.
Bom, eu vou dizer, antes de passar a palavra pro Marcelo, nossa, eu gostei muito do filme. Eu não sei se eu teria coragem de reassistir, sabe? Mas eu achei o filme ótimo, ótimo. Ele é até um pouco mais longo do que eu imaginei que ele fosse. Só que o problema dele, eu não digo nem que ele é longo. Ele tem 2 horas e 20 e poucos minutos, né? Que daí eu falo assim que eu me contradigo de assistir no cinema. Que eu acho ele um filme pesado, assim, sabe? Tinha uma hora assim que, cara, eu vou dar uma pausa, vou no banheiro, vou tomar uma água... Sei lá, vou dar uma... Porra, porque eu tava tão tenso com o filme que, porra, sei lá, eu olhei, assisti meia hora do filme e falei, nossa senhora. E eu tava assim, ó, sabe, preso no filme, dando aquele desespero. Mas não que o filme, assim, ai, porra, ele tem 2 horas e 25 minutos. Porra, dava muito bem pra ser 1 hora e meia. Não, não, história tá bem contada dentro dessas 2 horas e 25 minutos. Só que, cara, você sai pesado, assim, sabe?
Ô, Andrés, mas aí eu acho que é mérito, né? Mérito do filme, porque é o seguinte: quem já passou por uma situação de estresse, enfim, né? Uma pessoa que tá esperando lá muito tempo, lá no filme, o filme te dá essa sensação, meu Deus, como demora, né? Mas isso é uma coisa que vem a favor do filme, no sentido
sim,
de...
Sim, 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 não, não,
cada vez que demora é pior, né? Então,
Não é de mérito do filme, eu tô dizendo só assim que, que eu me contradigo de assistir no cinema, porque, porra, no cinema, você fica ali aquelas 2 horas e 25 e ia te dar nossa, é capaz de dar taquicardia na pessoa até, sabe? Então, que nem você assistir na TV de casa, porra, eu umas 2, 3 vezes dei pausa, falei, cara, vou dar uma esvaziada na cabeça e vou... Depois eu volto pro filme, sabe?
Pronto, Andrés falou uma coisa, assim, que é muito pertinente. Eu assisti em 2 partes. A primeira, eu assisti dublado, e a segunda foi legendado. Foi assim que eu consegui traçar um parâmetro. Mas, de fato, o filme, quando ele terminou, cara, eu vou ser sincero, se eu parei de fumar tem 12 anos, mas eu senti necessidade de fumar, porque era uma coisa que eu fazia pra me acalmar. Porque o filme, ele...
Lazareto do Andrés, acende um cigarro bem
pois
nessa
hora. Pior que até hoje eu tenho vontade de fumar, cara. Por mais que eu tenha parado de fumar, eu ainda sinto vontade. Aí o que acontece? Eu vou até segurar aqui spoilers, mas uma coisa que eu posso dizer sem spoiler é que se a gente for traçar um parâmetro entre ele e o Alive, né, o Vivos, eu acho ele muito mais intimista.
Ah, bem mais.
Entendeu? Então, assim, você consegue muito, muito, muito facilmente entrar naquele momento que você está assistindo, entrar na pele daquela pessoa, daquele momento. Porque o filme, ele não dá um parâmetro geral. Uhum. Ele vai aprofundando cada um que está ali.
Então, ou a sociedade em si. Por isso que o nome é a sociedade em si.
Sim, só que a sociedade, ela só casa depois que você tem o cada um.
Um rompimento
ali.
De barreira ali. Um rompimento de barreira, vamos dizer assim.
Exato. Você tem cada um. Você, pô... Tem um momento de não vou citar nomes também, deixa pra depois, mas tem aquele momento que fala um pouco da personalidade de um, da personalidade de outro.
Isso.
Aquele que é desse jeito, aquele que as pessoas ali enxergam como uma pessoa X ou Y ali na liderança. Enfim, tem tudo isso no filme pra que você se conecte com cada um. Então, assim, à medida que o filme vai passando e as coisas... Né, mais ou menos, mais uma vez, me segurando, as coisas vão acontecendo, cada conexão que é feita ou desfeita, você sente na
Exatamente.
Hora que acontece. Então, tipo, você termina o filme, tipo, absurdamente conectado àquilo ali.
Então, peraí, segura o que você tá falando, Marcelo. Galera, então vamos pros spoilers, que tá difícil agora, né?
eu tive que poupar muitas palavras agora.
Então vamos lá, galera, a partir de agora, se continuar, vai por sua conta e risco que vamos entrar no terreno dos spoilers.
Eu me chamo Numa. Eu morri no dia 11 de dezembro de 1972. Enquanto dormia.
Galera, você chegou até aqui e pulou a parte sem spoilers e não assistiu o filme, venha por sua conta e risco, que a partir de agora o spoiler tá liberado. A gente vai falar tudo que a gente achou com spoilers sobre o filme A Sociedade da Neve, que tá lá na Netflix. Então eu já vou soltar a vez pro Marcelo, que ele quase não tava se segurando na parte sem spoilers. Vai lá, Marcelo.
Eu tava no modo rage já, né? Meu amigo, vamos lá. Primeiro, né? Tem um cara chamado Marcelo ali, ok?
Sim,
ele, se eu não me engano, ele era... Acho que era o capitão do time, né? Se eu não me engano.
Cara, ele era a referência. Eu achei um dos principais personagens ali.
Pronto, mas, cara, pra mim, porra, o que mais chamou ali foi uma, cara.
Que é o narrador, que é o plot twist do final.
Isso.
Exato, velho. Puta que pariu, velho.
É por isso que eu falei, assim, por mais que seja baseado em fatos reais, porra, se você chegar pra alguém, eu conheço a história do Vivos, que foi uma galera que caiu de avião e poucos sobreviveram. E eu falar pra pessoa assim, você vai assistir o filme, o Numa que tá narrando, mas ele morre. Porra, cagou a experiência.
Fodeu.
Não, e o legal que é o seguinte, tipo, ele ainda, durou bastante. Então, ele ia narrando coisas dos outros personagens, né? Pô, o Marcelo, não sei quem. E aí, quando chega no momento que ele morre, e aí, caralho, aí tipo, de 17 passa para 16 sobreviventes. Do nada, narração, tá ligado? Você, porra, pronto, nessa hora eu pausei, levantei, tomei uma água na cozinha, fui no banheiro, sentei no sofá, fiquei um tempo pensando, aí fiquei olhando pro botão de play assim, na Netflix, porque eu tava assistindo deitado na sala com outra almofada com um tablet. Aí eu parei assim, o tablet quase colado na cara, né, pra dar aquela impressão de uma puta tela. Aí eu parei assim, não, peraí. Aí, porra, liguei o videogame pra botar Netflix na TV e assisti o resto na TV, tá ligado? Porque, porra, meu irmão, nessa hora, assim, tipo, a morte do narrador não foi algo gratuito. Foi isso. Absurdamente bem construído pra quebrar você naquele momento.
É.
Nos últimos ali 15 a 20 minutos do filme, mais ou menos, você se estilhaça por completo, isso, velho. Você não consegue olhar pra o filme, digamos assim, sem nenhum narrador, sem ninguém falando algo por você, sem construir, digamos assim...
Mas ele continua narrando.
Não, ele continua. Só que assim, você vê a construção, como eu posso dizer, sem acontecer num segundo plano.
Ah, tá.
Digamos assim, tipo... Você não tem mais a narração em primeira pessoa, mas você tá sentindo tudo aquilo que o narrador tá falando, velho.
E assim, eu acho interessante porque o Numa, ele foi uma bússola moral muito grande pra gente que tá assistindo. Porque...
E ele não era um cara pra não estar ali, né?
Isso,
ele, se eu não me engano, foi ele e a irmã, né, logo no primeiro momento.
Não. O Numa não, o da irmã é o Nando, né, o Fernando.
É o Nando.
Que a irmã dele morreu, O Numa, ele era estudante de direito, né, tinha que ser, né. E aí, cara, e uma coisa que eu achei muito honesta, legal e bonita é o seguinte. Você pega o narrador, então ele é o ponto de vista do espectador. Já tem esse plot twist porque ele morre, então você fica sem pai nem mãe. Só que, como ele é o teu ponto de vista, você torce por ele, porque você sabe o que ele tá sentindo, o que ele tá pensando, porque ele tá escrevendo, ele tá dizendo, fulano é assim, fulano é assado, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Ele é a bússola moral do filme, porque quando, né, ele é um dos últimos a aceitar comer a carne dos outros. Só que ele, de fato, ele não contribui. Não porque ele não queira, porque ele tentou contribuir, mas ele não conseguiu. E aí ele mesmo fala, eu sou um inútil, não consegui, etc.
Que ele tá falando com o cara lá, né?
Exatamente. E aí, cara, aquilo é duro porque você sabe que aquilo é verdade do ponto de vista objetivo, que ele não conseguiu, cara, fazer alguma coisa assim. Ele não tava lá cortando carne, ele não conseguiu buscar suprimentos. Quando chegou a hora dele fazer uma coisa que ele queria fazer, ele não conseguiu porque tava com o pé machucado. Então ele se sentiu inútil, cara. E aquilo, assim, você sabe que despedaçou o coração do cara, mas você sabe que é verdade, né, cara? E aí, pronto, né? Isso ali te gera várias camadas de sentimento, porque você sabe que ele é um cara íntegro, que ele não é um egoísta, um pau no cu, o cara que tava se aproveitando e nada. Ele era um cara que presta, e ele era um cara que quis ajudar. E aí fica aquela sensação, assim, de que só a boa intenção não ajuda, né, cara?
Entra uma coisa que eu acho que eu comentei em off, até com o André. Uma coisa que o filme faz de uma forma, eu vou dizer, muito mais eficaz que o Vivos, é a discussão moral.
Isso.
Entre
eu entrar nesse elefante branco agora.
Exatamente. A discussão moral de ir pro canibalismo ou não. A discussão ali, por exemplo, uma coisa que eu reassisti até o Vivos, e o que acontece, no Vivos, ele dá muito um parâmetro geral, ponto. Aqui não, aqui você vê exatamente um grupo se separando que sim, outro que não, e aos poucos esse grupo que não, um ou outro vai cedendo, até o ponto que, como você mesmo falou, André, que tipo, até o Uma, ele, porra, realmente não tem pra onde a gente correr, vai ter que ser isso, tá ligado?
Não, não tem como, jamais, né? Até você, ouvinte que estiver nos escutando, ou você entrar numa discussão aí de almoço de domingo, né? Eu acho que não é uma boa discussão no almoço de domingo, isso aí.
Imagina você no almoço de domingo falando sobre heroína preta, puta que pariu, velho.
Mas assim, não tem como a gente usar a nossa régua moral sentado aqui, onde cada um jantou ou vai jantar depois dessa gravação, porra, na pele dos caras que estão, sei lá, 10 dias sem comer, sem perspectiva se alguém vai buscar eles ou não, passando a menos 30, sabe? Não existe régua moral que faça a gente falar se os caras estão certos ou estão errados.
Ô, Andrés, eu comentei esse negócio da urina preta, eu fiz a maior merda que qualquer ser humano pode fazer sobre um sintoma. Botar no Google, né? Porque tudo no Google sai câncer. E bicho, velho, eu fui pesquisar sobre esse lance. Por exemplo, o lance da urina preta é algo que não comenta no vivo. E tipo, é algo que de fato acontece com o seu corpo quando, ok, tem uma dificuldade de assimilar líquido, né, de água, mas é quando o seu corpo, pô, ele tá no extremo do extremo do extremo.
Ele tá se autoconsumindo já, o corpo.
É, tá se autodigerindo.
Exato, tipo, pô, você não tá consumindo nada o suficiente, então você tá tirando do seu próprio corpo pra se manter. E é por isso que a urina sai preta. E tipo, você, eu até, como eu falei, dei uma pesquisada, né? Bem, enfim, né? Todos os meus sogros, meu sogro e minha sogra são médicos. E eu, lendo sobre isso, cara, a urina preta é o seguinte: seu corpo não tem mais pra onde correr. Tá saindo daquele jeito, né? Nem pra uma emergência pra ler ela, pra dar um alarde pra você. É porque, tipo, bicho, eu não tenho o que fazer.
É.
Tá saindo assim, não é um alarde, não é. É tipo, não tem outra opção pro seu corpo.
Ô Marcelo, eu não vi, não revi o Vivos, eu assisti na época, quando eu era menor e tal, devia ter uns 15 anos. E agora eu tomei a curiosidade de ir lá e olhar o trailer, cara. Cara, é um filme muito datado, a trilha sonora e tal, e é uma trilha sonora meio tipo assim, Noite dos Mortos-Vivos e tal, né, cara?
E se eu não me engano, é com o Ethan Hawke, né?
É o Ethan Hawke, cara, e tem uma narração e tal.
Se o André não tivesse me dito isso, eu nem lembrava.
É.
E eu queria trazer, que o André falou da trilha sonora, lembrando que, se eu não me engano, esse filme aqui é o Giacchino, né, que fez a trilha sonora.
Sério?
É, eu acho que é o... Não, porra, dá uma pesquisada pra eu não dar um fake news aqui, mas se eu não me engano...
Tô mandando no Google, a live...
Não, a live não, o Sociedade da Neve é o Giacchino.
Ah, tá. Não, aí tudo bem, eu acredito.
O Sociedade da Neve, se eu não me engano, é o Giacchino, a trilha é um tchan desse filme.
Ah, com certeza. E às vezes a ausência de trilha, né? Quando você escuta a neve, quando você escuta os barulhos.
Porra, aí, por isso que eu volto a reclamar do Oscar. Esse filme eu assisti com fone de ouvido. A mixagem de som desse filme é um troço à parte.
O André até falou isso, que, por exemplo, o áudio do filme, a ausência, na verdade, dele, ela é absurdamente bem encaixada, porque tem alguns momentos que você só escuta ou a narração ou a respiração, ou a natureza, só que, tipo, isso encaixa perfeitamente ali, então, aliás, você não consegue dizer, encaixaram isso aqui aleatório, não, velho, não é.
Aquela hora que, antes deles se fuderem de novo, que foi um pouco antes da avalanche, que eles estão ali fazendo briga de repente ali, sabe? De fazer versos e poesias e tal.
Até brincam um pouco pra quebrar o ambiente, né?
Isso. E eles estão ali dentro e, na verdade, tá nevando forte lá fora e fazendo aquele barulho na lateria do avião. Sabe isso. Quando você faz assim com o fone de ouvido? Eu falei, porra, tá chovendo aqui em casa, sabe?
Aham.
Caralho, eu fiz a mesma coisa, velho.
E eu falei, caralho, tá perfeito o som. E daí, de repente, veio a avalanche e... Porra, eu falei, caralho, eles já estavam fodidos. Porra.
Tinha que botar a cereja no bolo de bosta, né? Cara.
ô, Andrés, e uma coisa que isso... Eu lembro de eu ter visto na entrevista de um dos sobreviventes, que eu não sei quem é. Porque foi na época que eu assisti Vivos, interessei pelo assunto e assisti. Cara, o sobrevivente, ele ficou extremamente decepcionado porque... O pessoal fala do canibalismo como se fosse a coisa mais importante da história, assim, como fosse... Lógico, é um fato foda, né? Mas, cara, e aqueles caras dos anos que comeram os outros? Tipo, não, cara, é os caras dos anos que sobreviveram 70 e poucos dias na porra da neve lá, né? E foram obrigados a comer, né, cara? A única coisa que tinha.
Era isso ou morrer, velho.
É. Então, tipo, e aí a galera explora muito o lado do canibalismo, que no filme... Eu achei tão legal, porque tá lá, não dá pra tirar, né? Não dá pra tirar do filme e tá. tá lá, é mostrado do jeito que é feito, e cara, quem que não,
não
se identificou, né?
Não, é sensacionalizado,
né?
O troço. É não. Sutil, tipo, tanto é que não mostra em nenhum momento como que corta a carne, não diz de quem que estão cortando, não mostra, ele não, não sugere, né, porque a gente sabe o que tá acontecendo, mas tipo, você sabe o que tá acontecendo.
É.
Então, bom, tem uma coisa muito bacana, por exemplo, a cena quando eles decidem que, tipo, ok, não tem pra onde, vamos esperar o período da desneve, pra gente poder tentar avançar e ir atrás de ajuda.
É.
Beleza. E aí a galera coloca uns pedacinhos, né, dentro de um pano e tal, e amarra. Uhum. Né, beleza. Aí quando é mais pra frente no filme, mostra um dos que avançaram, né, porque eram três inicialmente, só que um voltou e só dois que foram. Aí um deles cheirando a carne e, ok, pra... Tipo, como se fosse tipo assim, será que isso aqui tá bom pra eu comer?
É.
E aí ele bota pra dentro. Quando é um pouquinho depois, mostra justamente ele e o parceiro dele dormindo e ele acordando vomitando.
É.
Porque aquela carne já não tá mais boa.
É.
Só que, tipo, são trechos curtos do filme. É. Só pra você entender o contexto geral do que tá acontecendo. É. E no momento eles focam nisso.
Eles focam mais na sobrevivência. E tipo, que nem aquela hora que o... Como que é o narrador?
Numa.
Ele já tá fudido. Eu acho que é ele que já tá fudido. Que eles falam assim, ah, chama a cauda do avião e tal. Aqui eu chamo. E daí vai dar o chocolate. O cara quer comer o chocolate com papel e tudo. Daí.
Com papel e tudo,
Não,
exatamente.
Não, nessa área, inclusive um pouco antes da cauda, é um momento assim bem brusco, porque, por exemplo, lá no início, sei lá, para uma semana de queda ou pouco tempo, eles veem um avião e aí começam a discutir, né, que um deles, que o avião, tipo, meio
podia jogar
baixou
comida.
A asa, podia jogar comida, não sei o que, não sei o que. E aí daqui a pouco, quando eles vão atrás da cauda do avião, que tá um pouco mais próximo do digamos
topo.
Assim, do topo da parte em que eles estão, né, circundando ali, que aí um deles olha assim e fala, tipo, é quase que isso assim, fudeu, é tudo branco, não dá pra ver.
Uhum.
Tá, tipo, é a hora que os caras falam assim, tipo, aquele avião que passou não viu a gente.
Isso. Tá. E nem tem como ver.
E depois vem o desespero, porque eles escutam no rádio que encerraram as buscas, né?
Isso.
Exato, quando tava, sei lá, com um pouco menos de 30 dias de busca, eles encerraram, tipo, com quase 30 dias, acabou a busca. Bicho, os caras basicamente se arrependem até a alma de ter buscado a porra da cauda do avião pra ter esse rádio, tá ligado?
É. Agora, só, eu achei um pouco que, não é querer meter defeito nem nada, mas eu achei que faltou um pouco algumas explicações para coisas meio lógicas, assim, que eu sei que talvez não tinha tempo, ou talvez não deu para colocar no roteiro e tal, mas eu sei que vai ter gente questionando, e especialmente mais trolls, assim, mas assim, por exemplo, eles tinham um isqueiro para acender cigarro, e tiveram
trolls
cigarro
ou haters,
durante...
né?
E tiveram cigarro durante o tempo todo, por que que eles não fizeram fogo, né? Então, tipo assim, não rola, assim, uma explicação, nem mostra que não dava, ou que não era recomendado, nem nada, né? Tipo, isso não acontece. No Vivos, tem uma cena dos caras queimando um violão, então, tipo, dá para completar. Daí, assim, eu ficava assim... Porra, mas se eu estivesse nessa situação, eu ia sair de qualquer jeito, tentar buscar e, porra, porque eles estão ali a, no máximo, 30, 35 quilômetros de algum lugar, né? Lógico, no pior lugar do mundo, né? Mas daí, essa cena, ela mais ou menos deixa que eles não conseguem, porque fica à noite e eles quase morrem lá congelado. Mas sabe, tipo assim, não fica explicando, ah, por que que não fizeram uma força, tarefa e não foram buscar ajuda? Isso não aconteceu. A gente sabe que na história de verdade tem um motivo pelo qual não aconteceu. Não era um monte de burro que ficou ali parado, né? Então, eu achei que faltou um pouquinho, assim, esse detalhezinho, assim, nesse sentido. Porque eu sei que vai ter questionamento e o filme em si não mostra, né?
Não, eu não me incomodo. Eu entendo você, André. Eu super compreendo. Eu sei que vai vir gente falando isso aí. Que foi um negócio até que eu bati um papo com a Jo aqui em casa. Que eu falei pra ela... Eu achei denso 2 horas e 20, mas eu acho que isso aí daria muito bem uma história de uma minissérie de 5 episódios de 1 hora. Entendeu? Pra mostrar... Porque eu acho ali que nem primeiro... Do momento que os dois saem sozinhos, já pra reta final, pra andar os 12 dias. Do momento que eles saem e chegam no chão e já são encontrados, ali foi muito rápido.
Foi.
Entendeu? Eu acho que... mas daí eu não sei se é proposital do filme e tal, porque pra quem não conhece a história, eu mesmo, porra, conhecia meio superficial a história, eu só sabia que aqueles dois realmente iam ser resgatados lá embaixo. Só que daí você fica o tempo todo, porra, e o que aconteceu com aqueles outros 14? Será que estão os 14 vivos lá em cima? Sabe, o que eles fizeram nesse tempo? Porque do momento que os dois saíram, aqueles 14 ficaram 12 dias sozinhos.
É.
Sabe, o que que aconteceu? Então, aquele final eu achei que foi muito apressado, talvez foi proposital pra gente ficar com esse senso de urgência, será que eles sobreviveram ou não, mas...
Oh, e a cena, na verdade, antes de falar desse ponto aí, a cena em que eles sobem, aquela primeira, eles se fodem, né? Fica acho que 1, 2 dias pra subir aquela porra. Aí eles chegam lá em cima, cara, e um olha e fala assim, que bonito, o outro fala, que foda! Nós não vamos conseguir, porque tipo, os caras levaram, gastaram tudo que tinha pra subir uma e tinham 50 montanhas pra frente, cara. Eu falei, meu Deus, cara.
Que é justamente que pega, ó, tu volta e a gente vai, tá ligado?
É, aí o outro ainda fala, você tá me convidando pra eu morrer com você, né? Ele, não, é só pra ir comigo.
Não, ó, só falando o que o André falou de fogueira. Pra você ter uma ideia, né? Bem, eu sempre brinco, né? Quem tá aqui no Nordeste, um calo do caralho. Meu irmão, eu fui acender uma porra de uma fogueira no luau com a merda de um álcool normal 40. Meu irmão, a gente não conseguiu acender aquela merda nem fodendo. Eu tive que ir num posto de gasolina e meter numa garrafinha de 500ml gasolina lá dentro. E detalhe, eu não gastei nem 100ml pra conseguir fazer o fogo subir, tá ligado? E fora... que os caras estavam numa situação que, tipo, pô, os caras estavam metendo água, tipo, neve, num negocinho V de ferro,
isso,
pra ver se conseguia meter uma garrafinha d'água de uns 500ml no máximo, tá ligado? Então, porra, imagina isso, velho.
É que não ia ter nem combustível pra manter uma fogueira, né? Não, mas assim...
Pois é, velho.
E eu acho que numa dessas também a gente pode encarar como licença poética os caras estarem ali no escuro com um zipo aceso, entendeu? Que é só pra, tipo, pra efeito de iluminação, pra o ambiente não ficar escuro e fuder a vida do diretor de fotografia.
Tá, pronto, ó. Tu que falou aí de isqueiro zipo, por exemplo, é um filme que eu não acho necessariamente ruim, só não devia se chamar esse nome, que é o Constantine. O isqueiro que ele utiliza no filme, que tem, no caso, as imagens da medalha de São Bento. Eles fizeram esse zipo absurdamente maior, quase 3 vezes o tamanho normal, que é pra na câmera você ver a medalha, pra ele aparecer. Porque ele não é tão grande assim.
Sim, sim.
Tá ligado? Então, assim, é um isqueiro charmoso, eu vou dizer isso como um ex-fumante. Porra, eu tinha um isqueiro nesse estilo, assim. E, tipo, não é algo que vai aparecer na câmera, entendeu?
Sim. É, eu tenho 4 e eu chamo ele de sacrifício. Que o isqueiro Zipa chama sacrifício. Porque é um sacrifício você conseguir acender aquela porra de... Tipo, você só consegue acender assim... Que nem em filme, que fica charmosão, o cara sendo
na
de primeira,
coxa, né?
E joga pra, no meio da gasolina pra explodir. Porra, é só quando o isqueiro tá 100% abastecido, com pedra nova. Porque senão você fica ali o tempo todo.
Porra, eu tinha um desse. Eu tinha um desse, pô, que fazia chama verde, inclusive. porra. Era ainda pior pra conseguir abastecer essa porra, porque justamente o lance da pedra. Tem pedra que deixa o fogo roxo, tem pedra que deixa o fogo verde, azul e tem alaranjado, tá ligado? A minha era do verde.
Então eu só acho que ali foi só uma desculpa, uma licença poética mesmo, só pra... porque eu acredito que numa dessas até eles não tinham isqueiro, não tinham porra nenhuma e passavam a noite inteira na escuridão. Então o diretor só foi lá e colocou um isqueiro pra fins de a gente conseguir enxergar o que que tava rolando.
Eu entendo da história, assim, sei que tem justificativa pra isso, mas o que eu digo é que o filme não mostrou, e logicamente que vai ter gente questionando, né, nesse sentido. Agora, uma coisa que eu fui abrir o IMDb pra ver a trilha sonora que você falou, e eu não sabia, não sei se vocês sabem, que um dos sobreviventes, o chamado Carlitos Paz, fez o papel do pai dele no filme.
Que é o que fala no rádio lá, no final? Repete 2 vezes.
Não sei o que lá, meu filho.
Isso. Não sei se é esse, mas é um cara que é o Carlitos Paz.
Que no final do filme lá ele fala assim, ah, repete duas vezes o nome de cada sobrevivente. Aí ele vai repetindo os sobreviventes e uma hora ele fala, é fulano de tal, meu filho.
É esse cara aí mesmo, eu acho.
Velho, imagina a emoção desse cara com essa lista. Diga aí a emoção desse cara, velho, na hora de ver essa lista. Porra!
Nossa, né?
Porra, incrível também não estar no Oscar como trilha sonora original, né?
Cara, eu lembro, completamente diferente, claro, mas um outro filme que, porra, rendeu uma trilha original foda, que é Na Natureza Selvagem.
Ah, a gente falou desse filme esses tempos, né, André?
Pois é, então, cara, velho, porra, a trilha sonora desse filme com o Ed Wender, porra, assim, casou perfeitamente. E eu, assistindo Sociedade na Neve, eu não senti, assim, às vezes a pessoa tá assistindo algum filme, alguma coisa, e nota, não vou nem dizer assim, algo relacionado digamos assim, tá, no caso seria alguma coisa relativa à história em si, nevando, a neve em si, você sente que você tá incluso ali no meio, você não sente que estão contando a história pra você sente que você tá ouvindo a história ali no meio.
Ah, entendi, você sente, é introspectivo, assim. Você...
Pronto, exatamente, pronto, agora você pegou a palavra, introspectivo. Putz, você se pega um tempo inteiro ali no meio, como se você estivesse ouvindo cada um contar sua história. Porra, isso é um impacto, assim, gigante, principalmente, eu, como já disse lá no início, que assisti em duas partes, eu acho que quem assistiu de uma tacada só deve ter experimentado isso, assim, tipo numa montanha russa, tá ligado? Subindo e baixando, tá ligado?
Outra coisa que eu queria comentar do filme, que até, embora minha esposa discordou um pouco de mim, né? Mas o André talvez vai entender minha linha de pensamento. Que nem todo mundo fala assim, porra, isso aí foi um milagre. E não, eu não quero questionar a
não consegue, né?
A religião de cada um, a espiritualidade.
Foi pior que eu ainda há pouco.
É, parece que tem sinais divinos pra você abortar essa frase. Vai lá, dá tempo.
A religião de cada um, a espiritualidade de cada um. Ou se a pessoa é cética ou 100% na ciência, não me interessa isso aí. Eu só acho assim, quando você fala assim, porra, isso aí só pode ser milagre, é que nem o André já puxou isso aí no direito de prosa algumas vezes. É que nem você dar um crédito divino pra esses caras estarem vivos, é a mesma coisa que nem o André já disse algumas vezes no direito de prosa, é que dar crédito pro diabo porque o cara matou e assassinou alguém.
É, exatamente. Você tira o crédito da pessoa, né? Porque a fibra que os caras tiveram, cara, meu Deus, né?
Eu não sei se eu consegui passar o que eu queria.
Não,
né? Porque...
cara, eu acho que dá pra lembrar bem aquele Arturo, aquele cara que tava machucado. E aí ele tem uma discussão exatamente disso, que alguém fala, você tem que acreditar em Deus. Ele fala, eu não acredito nesse Deus aí que você tá falando. Cara, e aí assim, tem que entender que ele não tá falando pra ser ateu, pra ser nada. Aí ele começa a falar assim, eu acredito no Deus das pernas do fulano que me leva. No Deus do fulano, isso aqui. Ele foi falando cada um
fazia.
E aí, quando ele fala que ele acredita nesse Deus, é tipo, cara, o que, que ele tá querendo dizer? Que tipo, se é que tem algum milagre, ele é através dessas pessoas, cara, não é uma coisa fortuita, não é um superpoder, né, que baixou ali, pá, pronto.
Que foi o Arthur e o Vasco que estavam machucados ao mesmo tempo,
isso.
Que o Vasco caiu também junto, né,
era só uma piada.
Okay.
Pra acabar, né, cara?
Mas é exatamente isso que o André falou, cara. É tipo, você não tá unificando um Deus ou uma visão. Você tá, na verdade, abrindo pra tipo, olha, o que você acredita, o que eu acredito, o que é que ele acredita. Independente disso, é a nossa vontade e a nossa fibra que vai levar a gente pra frente.
É, exatamente.
Ele pode dar uma mãozinha, mas levar a gente pra frente, não.
Mas não deu mãozinha, né, cara? Ele mandou uma avalanche na cabeça dos caras.
Pois é.
Os caras ficaram enterrados, já estavam, o quê? 50 dias lá, veio uma porra de uma avalanche e moeu os caras, né?
Cara. Então, e os caras entram no desespero da porra pra cavar e tirar a outra galera que tá lá dentro. Uhum. Tá
e daí vem outra, né? Vem a terceira, a segunda na cabeça, né?
Esse trecho eu até anotei, decorei, porque eu voltei esse trecho pra saber o que tava acontecendo. Porque o que que acontece? Era o décimo dia, uma coisa assim, décimo segundo dia. Uhum. E daí apareceu que eles estavam dentro ali do corpo do avião há 5 dias com tempestade. Que daí eles começaram a fazer briga de poesia.
E brincando com o outro.
Isso. Tal. E daí começou a dar aqueles barulhos. E daí, do nada, veio a avalanche.
Não, peraí. Na hora do barulho, eu não lembro exatamente quem foi. Mas sabe aquele filme Up, Altas Aventuras, tem um negócio esquilo? Teve um que do nada parou assim, olhou assim pro lado. Aí ficou um silêncio. Depois dele, ficou um silêncio. Aí todo mundo, o que é que foi isso? E de repente, boa!
Cara, é fenomenal, né? Mas aí essa questão da religiosidade é que nem, se você for ver, a ideia da discussão moral. Porque o Numa mesmo e a galera que não quis comer, eles usaram umas opiniões assim do tipo, não, você tem que ter o consentimento da pessoa como se eles estivessem numa sociedade. E aí é engraçado que o Numa é do direito, né? Porque eles estavam querendo aplicar naquela situação uma regra de moral que é pra sociedade, não pra aquela situação. E aí você olhando eles falar, você pensa assim, porra, como é que alguém vai dar consentimento pra comer a carne dele se o cara morreu numa queda de avião, cara? Isso nunca vai existir. Chega a ser risível. Mas aí você pensa assim, é risível porque os caras estão se apegando na própria humanidade, né, cara? Os caras não querem perder a humanidade, né, deles mesmos. Do tipo assim, pô, não sou um monstro, etc, etc. Os caras não estavam se sentindo bem de fazer aquilo.
E tanto que uma das poucas coisas que o Uma falou já na reta final foi o quê? Eu autorizo vocês a consumirem meu corpo se eu falecer aqui.
É, e você viu o bilhete que ele deixou, coisas, né? O bilhete que ele deixou que não tem amor maior, né?
Esse bilhete tá no livro também.
Aham.
Pois é, então ele mesmo, que era uma das pessoas contra com o passar dos dias, ele, não, realmente, isso aqui é uma situação completamente regular, independente de religião ou não, velho.
É, e isso então, vale muito para questionar todas essas regras, tipo, o que que nos torna humanos, o que é religiosidade, o que é sociedade, porque é fácil falar de uma cadeira atrás do teclado, no ar-condicionado.
Com a barriga cheia.
Isso.
E, de certa forma, até assim, digamos, se você for colocar como digamos assim, uma regra ali, foi ele mesmo admitindo, não, isso aqui não adianta, então, ok, eu vou poupar todos os outros do pecado,
exatamente.
E eu autorizo cada um a consumir a minha carne, entendeu? Assim, de uma forma, assim, muito destrinchada, mas é mais ou menos o que seria a visão dele, ele autorizar, porque realmente era uma visão cristã, de certa forma.
Às vezes até levanto assim, porra, o que a gente tá fazendo, se eu autorizar você comer minha carne, é a mesma coisa doando meus órgãos. Eu tô deixando
exatamente.
Você vivo por um tempo.
Pronto, é algo que eu falo pra minha esposa. Eu falo, cara, se acontecer algum acidente e eu morrer, rapa tudo que tiver no meu corpo e o resto crema. É uma coisa que eu falo pra ela, porque, bicho, se o morrinho ajudar alguém,
exatamente.
Bicho, eu morro feliz, velho. Assim, tipo, não vou dizer que eu quero morrer, mas, tá, cara, minha morte serviu pra alguma coisa, pra um bem de alguém.
Quem ficar com meu fígado tá fudido.
Não, o fígado deixa quieto, ele tá no canto isolado.
Aí, cara, outra coisa que eu acho interessante é o outro lado dessa moeda, é que assim, chegou um momento que acabou a carne e os caras começaram a pegar dos ossos. E aí, cara, os caras estão com...
Chupar o tutano, tá ligado?
Estavam com coluna, costela ali, e os caras não estavam mais ligando. Por quê? Porque isso não é que os caras se tornaram monstros, nada disso. É que o ser humano tem uma capacidade de adaptação incrível, cara. E a gente se acostuma, com as coisas. Seja ela uma tortura, seja ela um cárcere, seja ela um desastre.
Que e existe aquela parte da... Que é o quê? Você passar 15 dias pra se adaptar àquela situação.
É.
Tem também isso.
E aí eu tenho um botãozinho no cérebro que, ó, porra, eu tô vivendo, isso aqui é normal. Ponto, né? Tipo assim, aí eu acho engraçado que quando eles acham aquela câmera fotográfica, no final, e bater umas fotos, o cara, não, esconde o osso, tipo, põe a mala em cima do osso pra não aparecer na foto, né, cara?
Não, tanto que tem uma parte assim que mostra uma lateral do avião que você vê claramente várias costelas ali,
isso,
amotoadas, tá ligado?
Putz. E os caras falam, o que que vamos fazer com isso, né?
Eu acho engraçado que nem eu falei aqui em casa também. Com certeza, eu acho que deve ter tido, ou não tá no livro, ou o diretor, por opção, resolveu não colocar. Porra, assim, eu não acompanho, mas eu vejo minha esposa ver em stories essas coisas, né? Porra, em 2 dias, no Big Brother, já tem briga. Ali eles passaram 72 dias, você não viu uma treta acontecendo.
É, isso, exatamente, não, né, cara?
Detalhe, quando eles chegaram a... Não vou nem discutir porque puxa um pouco assim de uma carga meio pesada, mas debater. Tipo, até o momento em que eles começam a debater sobre consumir a carne ou não, não rola treta entre eles, tá ligado?
Isso, isso. E eu acho engraçado, é engraçado que o cara, ele fala assim, ai, não me olha com essa cara, né, pra um cara. E o cara, não, eu tô te olhando com a cara de sempre, é você que tá se julgando, né? Tipo, eles estavam sofrendo, né, cara, pra tomar aquela decisão. Não era a gente que falou assim, ai, que legal, vou comer carne humana, né?
Pronto, então, exatamente o que você falou, eles estavam sofrendo. Tipo, o cara que decidiu tomar essa decisão, ele não tomou de boa. Ele pensou 2000 vezes antes de falar, tá ligado?
Exato, exatamente.
E antes de falar do fim do filme, eu queria fazer 2 perguntas, mas é mais para conhecimento histórico, se vocês sabem. Porque que nem 2 coisas que eu notei, que eles viajaram num avião militar do Uruguai, né?
Sim, era da Força Aérea, né?
Isso, que aparece Força Aérea Uruguaia. E depois o cara acha acho que é um documento de identidade de alguém, que até fala que o piloto é general não sei das quantas, né? E daí depois eles acham o documento e tá escrito República Oriental. Tal do Uruguai. O Uruguai já foi dividido em parte oriental e ocidental?
Não, é por causa da ligação com a maçonaria, porque os fundadores do Uruguai são a maioria maçons, tanto é que tem 33 palmeiras lá na praça principal, na frente do palácio, e eles sempre trocam aquelas palmeiras que são os graus da maçonaria lá, enfim. E aí esse Oriente é Oriente do Uruguai. Por causa disso. Aí eu mandei agora pra vocês no grupo, e se for interessante, eu acho que até o Andrés pode colocar no site depois, uma foto do local do acidente. Com neve e sem neve. Em janeiro de 72. Ah, não, em janeiro de 73 e janeiro de 2023. E, cara, é impressionante a diferença. Porque janeiro de 73 aquilo tinha 5, 6 metros de neve. E agora tem zero neve, cara. Tem zero neve.
Ó, o André vindo aí, ó. Já vai vir os chapéus de alumínio pra cima de você. Ó, vai vindo falar de questão climática agora.
Você, discípulo do Olavo que está ouvindo, por favor, né? Vai lá e dá uma olhada na foto que você vai mudar de ideia.
É, um amigo meu que mora em Calgary. Digamos assim, extremo... oeste do Canadá, né? E aí, tipo, porra, ele lá já mandou foto pra mim que, tipo, ele abria a porta de casa e tinha neve até a cintura pra ele tirar, pra poder sair de casa. Tá ligado? É esse nível lá em Calgary. E, bicho, velho, você ter, sei lá, 4 pra 6 metros de neve pra pisar, meu irmão, velho, essa porra, na hora que começa a derreter, vira uma lama desgraçada. A neve é bonitinha só na foto, velho. Na vida real, é um inferno.
E a pessoa acha que sempre vai comparar com areia, né? Fala, isso é a mesma coisa que subir uma duna de areia. Não é, cara. É talco. Imagina você subir uma montanha de talco, assim.
Ele mostrou, tipo, ele fez vários vídeos dele como conseguir fazer a reta da casa dele até calçada mesmo.
Nossa.
Era ele fervendo água quente e jogando na porta de casa pra conseguir abrir caminho, velho. É nesse nível.
E no filme, uma coisa que é legal também é eles mostram bastante o mal da montanha, né? A questão da respiração deles, como muda, né? Isso acontece bastante lá. E você via eles, sim, assim... E subindo devagarinho, né?
Falando de um filme antigo, mas assim, que aquele não sei o que lá, vertical, que é com aquele Chris O'Donnell.
Limite vertical.
Limite vertical, pronto.
O Andrés adora.
Pronto. O pessoal tira muita onda justamente da cena em que ele pega impulso pra pular num puta penhasco. Porque, tipo, na altura que ele tá, meu amigo,
tá,
basta 3 segundos daquela corrida que ele caía logo em seguida sem fôlego, tá ligado? Porque, porra, a altura que ele tá, ele não tem oxigênio pra conseguir correr. Tá ligado?
Nossa, já me deu até azia só de lembrar daquele filme. mas indo para as localidades aí do... É que, se eu não me engano, que eles caíram nos Andes foi no Monte Seller. E eu acho que o Monte Seller deve ter uns 4.500. Agora eu não sei se foi no Seller ou foi no... Mas eu acho que foi no Seller que eles caíram.
Monte Seller.
Uns 4.500 por aí, 4.500
e pouquinho. Eu lembro que aquela área ali, num outro livro que eu cheguei a folhear, chamava de Bacia de Alguma Coisa. Mas enfim...
É Bacia das Lágrimas. Área... É Bacia das Pronto. Lágrimas.
Tá aí, exato.
Que daí é lá embaixo, daí, que é o encontro de todas as montanhas. Mas o Monte Seller ali tem um pouco mais de 4.500. 4.500 você já sofre do mal da altitude, não é?
4.667.
Cheguei perto.
É, pois é.
E daí o
tirou mal, tinta.
O mal das altitudes já vem acima dos 4.100, mais ou menos, por ali. E daí tem o que eles chamam Zona da Morte, que é acima dos 7.500.
Porque você não pode dar dois passos sem parar para respirar.
É quase por aí. Que daí você sofre problema de edema cerebral, edema pulmonar. Edema cerebral é quando teu corpo tá com pouco oxigênio e o líquido do teu corpo precisa sair, que ele sai junto com a tua respiração, que daí ele implode o teu cérebro. E daí teu cérebro começa a ir pelo nariz.
Tem um filme...
É um esporte que você paga pra se fuder, né?
Eu não lembro agora qual o nome, mas é um filme relativamente recente, ele tem, sei lá, 5 anos ou talvez até menos, que mostra justamente numa ida ao K2, que aí teve uma nevasca repentina e aí parte ficou presa numa área de...
Eu já vou te falar qual filme que é esse aí, que é com o Jake Gyllenhaal, que...
Pronto, ele mesmo, que tem até o Josh Brolin também.
Isso, e daí ele
ficou... O Josh Brolin é justamente um dos personagens que perde o... Tipo, na hora que ele sobrevive, mas ele precisa amputar uma parte do nariz, uma parte das mãos e tal.
O que acontece, esse filme aí que você tá falando... É baseado no livro No Ar Rarefeito, que é a maior tragédia que teve no Everest.
Pronto, exatamente. Porra, que mostra justamente, por exemplo, tem a visão do filme geral, que é de um dos personagens, que ele tá preso na parte mais próxima do pico, né? E aí ele, porra, conseguiu acordar no outro dia ainda bem dos entre aspas, né? E aí ele manda uma mensagem, olha, velho, daqui não dá, eu vou morrer. Tchau, é o adeus dele, tá ligado?
Puta, e aí é baseado em é o Scott Fisher e o... Puta, agora eu não lembro o nome do papel do Jake Gyllenhaal, que ele liga pra esposa dele pra escolher o nome do filho deles, que a mulher dele tá pra ter o filho. Mas o livro é bem melhor, sempre.
Eu não cheguei a ler o livro, mas eu assisti o filme.
Inclusive, existe um documentário, depois eu posso mandar na nuvem pra vocês, que eu tenho até hoje, que é um documentário que foi feito em IMAX, todo o documentário, que era um documentário de uma equipe que ia escalar o Everest. E eles estavam filmando, fazendo documentário escalando o Everest, e aconteceu esse acidente. Então o documentário virou pra outra vertente, que é essa equipe de alpinistas tentando resgatar essa galera. Eu tenho aqui dentro do meu computador esse documentário, e ele é narrado pelo Linus até.
Caramba, eu lembro que eu assisti uma vez um vídeo que ele mostra também off uma série de cenas mais realistas do... Assim, não tem tantas cenas filmadas, porque na época não era tão comum você conseguir levar uma câmera. Mas, tipo, o primeiro pessoal que conseguiu chegar ao topo, né?
Uhum.
E, tipo, os caras andavam pouquíssimo por dia porque eles tinham que carregar uma porrada de tubo de oxigênio, tá ligado? Tipo, quilos e quilos de tubo de oxigênio pra eles levarem juntos, tá ligado?
São poucos que fazem sem oxigênio. Bom, vamos encerrar só isso aqui. Eu queria só lembrar, no finalzinho ali, que nem eu reclamei até que a parte ali do que os dois saem pra até chegar no chão lá e conseguir ajuda, foi muito rápido ali. Eu acho que levou 20 e poucos minutos da reta
Talvez
final.
Talvez até
do
menos.
Pode ser até, eu acho que menos, que foi bem rápido. E daí a trilha sonora do Giacchino sobe radicalmente, né? A alegria deles, porque daí lá em cima no topo, eles ficaram sabendo pelo radiozinho que os dois chegaram lá e estão na mão do hospital, da polícia e do que fosse. Então eles já começam a esperar a ajuda.
Antes mesmo do hospital, Andrés, mostra eles, tipo, comendo na casa do cara que encontrou eles do outro lado do
nativo que tava ali, passando. Né? Do nativo local.
Pronto,
ali.
Pronto. Aí mostra eles comendo, tipo, os caras molhando um negócio que parece tipo um pão, um tipo de chá, e comendo com gosto. Bicho, absurdo, tá ligado?
Nossa, e a hora que aparece o helicóptero, caralho, ali não tem como você não lacrimejar ali e falar, puta que porra, finalmente. E daí, e não queriam deixar o carinha embarcar, porque ele queria levar a mala
Isso que eu ia falar, bicho. Ele senta na mala e não vou sem ela, velho. Porque lá tem exatamente todo o registro que ele guardou de cada um ali, velho.
Aí, cara, é legal também lembrar pros ouvintes que não são, né, da era pré-internet. Primeira coisa, gente, 72 não era comum, pelo menos no Brasil, ter televisão em casa, pra começar. Então o rádio ainda era muito importante. Então como é que... não é uma coincidência os caras ligarem o rádio e ouvir acontecer aquela notícia. Não, as pessoas se informavam pelo rádio, né? Então, tipo...
Não só no Brasil, no mundo, eu acho.
Isso, é. Então não é um furo do filme. Não, gente, existia uma época em que não tinha sinal, né? Então você escutava, André, as coisas no rádio, você se informava pelo rádio, você...
Minha mãe nasceu, né, em 56 e ela já me contou, tipo... Porra, minha mãe vem de uma família bem humilde, tanto minha mãe como meu pai. Mas que eles assistiam TV pela casa de um vizinho que todo mundo se juntava pra assistir lá.
É. E inclusive, tem que lembrar também que não tinha GPS, né, gente? Não existia GPS. Então, tipo, eles... Porque assim, você pensa só, eles pegaram um cara que acabou de ser resgatado, botaram no helicóptero e fizeram subir tudo de novo pra achar os outros. Porque não tinha marcação de GPS, não tinha mapa que o cara pudesse apontar. Então, pô, você pensa assim, pô, mas o cara, não, em vez de dar o atendimento médico pro cara levar... Não, naquela época não era possível. Então não é defeito também nem do filme, nem culpa daquelas pessoas de 1972. Naquela época, né, pré-internet, Jurássica, era assim que funcionava. Funcionava, né? E isso é interessante.
Tanto
você
que
pensar,
o filme,
cara,
mostra o quê? Mostra os caras, resgata todo mundo, ok? Leva pro hospital. No próprio hospital, você vê, assim, em alguns takes curtos, eles tomando alguns tipos de cuidados com a ajuda de enfermeiras e enfermeiros, porque alguns deles nem conseguiam ficar de pé sozinhos. Fora que eles estavam, o quê? 70 e tantos dias sem tomar um banho. Os caras estavam tomando banho, mano, e água preta.
É CGI, aqueles corpos, os caras emagreceram mesmo, cara. Teve alguém que... Porque, porra, teve cara ali que ficou, pô, igual o...
Não sei, né... Escola Christian Bale, né?
Eu ia falar isso agora.
Eu tava tentando lembrar o nome dele, cara. Eu ia falar do Batman.
Por isso que eu falo que eu acho que ia ser pesado, mas uma minissérie, principalmente contando os bastidores, de tipo, puta, depois que os guris chegaram no chão, porra, mostrando a treta política ali, de tipo...
Era o que eu ia falar, um embate político ali.
Vamos buscar esses garotos? Não, ah, foda-se o Uruguai, sei lá, o acordo que o Uruguai tinha com a Argentina, se ele era mais Argentina, mais Chile, ou ele era a Espanha na Segunda Guerra, sabe, ali?
Tô ali à toa.
Entendeu? Como que foi tudo isso aí? Que, tipo...
Me disseram pra ali, eu vou.
É.
E outra coisa que me deu lembrança, cara, e eu não sei se vocês tiveram essa sensação e se ela é verdadeira, mas pelo menos pra mim ocorreu esse sentimento. Eu lembro que a gente ouvia os aviões, porque eles ouviram, né, bastante, quando eu tava esperando a resgate. Eles ouviam os aviões e não conseguiam ver. E aí eu tava falando com meu filho isso. A gente não ouve mais o avião hoje, porque ele voa mais alto, né? Mas vocês lembram que a gente ouvia o avião passando? Daí você saía de casa, avião, né? Tipo, olhava lá em cima e tava um avião. Hoje você não faz mais isso. Então, tipo, olha o tanto que evoluiu, né? Para e pensa nisso, né?
Pra tu ter uma ideia, tem um amigo meu que hoje ele acha que já tá como piloto oficial da Azul. Ele começou... Tipo, desde que a gente era moleque, e ele ficava olhando na internet o plano de voo, que já disponibilizava, né, online, isso ali no início dos anos 2000. E aí, quando vinha chegar aqui em Maceió algum avião que ele nunca viu, ele ia para o aeroporto para ver se avião pousar, e chamava a gente, vai com ele e tal, e hoje ele é piloto. Tá? Tanto que era na época que... Porra, não lembro agora, cantor de sertanejo aí que faleceu quando pegou um uma carona num avião aí, há alguns, sei lá, 6 anos atrás, não lembro agora. Aí, tipo, na época que o avião do cara caiu e tal, ele falou, porra, eu aprendi a pilotar nesse avião aí. Porra, hoje ele, que pra quem não sabe, quando você começa a pilotar, você começa como sendo o copiloto, né, de voo nacional, aí você passa pra piloto nacional, depois de um tempo você passa pra copiloto internacional, pra aí sim você entrar como piloto internacional. Tem essa, entre aspas, aí, esse caminho pra você seguir nessa hierarquia, né? Então, assim, você não começa logo de cara sendo o piloto internacional, não. Você vai começar pilotando aqui dentro. Então, tem essa divisão, né?
E depois de piloto internacional vira piloto de garimpo, daí. Aí quando o cara termina.
Pronto, aí entra
na especialização.
Parte. Pronto, tem um outro conhecido meu que ele trabalha na Mirantes.
Que susto! Nossa, que medo que eu fiquei do que o Marcelo ia falar agora.
Tirou um triz agora, né?
Não. Jamais que ele vai entregar o amigo dele traficante.
Pois é. Aí. Eles comentando, né? Ele comentando que, tipo, porra, tem umas paradas que rola no meio do voo que a gente que voa, que se compra comercial, nunca imagina que acontece, tá ligado? Tem umas paradas muito bizarras, pô. Ele vira e mexe, ele mandava uns vídeos assim que eu olhava assim, caralho, como assim? Você, tipo, levava um solavanco no avião em que você ficava meio que 2 segundos flutuando no ar, tá ligado? Com a porra do lanche empurrando, tá ligado?
Bom, e só pra gente encerrar aqui, o meu saldo geral do filme, daí eu vou passar a palavra a vocês aí, né? Cara, eu gostei demais do filme, eu acho que eu fiquei emocionado com o filme. Eu fiquei emocionado, surpreso, uma grata surpresa ainda, mas quando, assim, a Netflix a gente sabe que ela dá suas derrapadas, mas quando entrega uma coisa boa, assim, quando você fala assim, porra, é um troço muito bom. Eu gostei demais do filme, eu não sei se eu teria coragem de rever, que nem eu falei, o filme, gostei demais, tanto é por isso que a gente tá gravando hoje, e achei, o filme é bonito, eu achei, a gente já discutiu isso aí, injustiçado nas indicações do Oscar, né? Eu digo injustiçado por aquelas razões que a gente debateu, mas não dando demérito aos outros filmes que estão sendo indicados, até porque eu não assisti os outros ainda, né? Mas eu acho que ele merecia uma chance maior. Deve ser um filme lindíssimo de ver, quem assistiu no cinema, né? Agora não vai ter mais oportunidade, mas eu acho um filme muito positivo, positivo pela qualidade dele, e eu acho que sim, até pelo fato histórico do que aconteceu, vale sim muito a pena você assistir, independente da vibe que você esteja, se vai dar gatilho ou não. Então, você já escutou o programa, vai saber se vale a pena ou não para você, mas eu acho que sim, pelo fato histórico e dos acontecimentos, eu acho que vale muito a pena dar uma chance para esse filme. Vai lá, com vocês aí agora.
Eu ia dar 8 pro filme, mas agora que ele fez que o André ter coração, vai pra 9 a nota, com certeza, né? Porque ele, né? O cara assistiu um filme nós sobre homicídio de família e dava risada, né, Marcelo? O que que é? Agora tá chorando nesse filme. Então, realmente é um bom filme, né? Mas, cara, eu acho que, assim, existem histórias de humanidade que elas precisam ser contadas pra, de tempos em tempos, sabe? Pelo menos até que não aconteça uma outra tragédia que traga uma outra lição.
Equivalente,
e,
né?
E eu acho que essa é uma delas. É uma história que tem tanto conteúdo pra você depois pensar, refletir. Porque não é só o filme, né, gente? A gente assiste esse filme, acha incrível, triste, dramático. Mas daí pensa o que é a vida dessas pessoas depois disso, né? Como é que você vai viver depois de ter passado isso?
Se fosse um filme de ficção e a gente não soubesse que é fatos reais, você já ia falar, olha lá, começou a mentirada.
Exatamente. E é uma coisa que eu fico pensando, cara, o que foi a vida dessas pessoas depois, né? Uhum. Como que você vive? E, cara, assim, a gente, como sociedade, usa filme de zumbi, filme de guerra, filme assim, pra suprir essas histórias, mas tem histórias humanas que são muito mais dramáticas que um filme ficcional. E essa é uma delas, né? Então, tipo, mostra a resistência, o caráter das pessoas. E, cara, principalmente, uma coisa que o Marcelo falou, a vida não é a internet, não é um blog, um fórum que você fica metendo pau nos outros. Quando o bicho pega, você precisa que todo mundo esteja unido. A humanidade só sobrevive no mundo unida, né, cara? E a gente nunca precisou tanto de união como agora, porque, né, reverberando aí a ideia de todo mundo, começou a ter briga. E eu acho que essas histórias começam a ser contadas meio que para trazer essa esperança, assim, para a humanidade. Pô, pera lá, ó, já deu merda, já aconteceu isso antes, a gente não pode agir dessa maneira e tal, né? E aí, cara, eu acho que é
esse papinho de confiar na humanidade já vieram em 2020, na pandemia, olha a merda que deu, né?
E deu a merda que deu,
é exatamente o que exatamente, falar. Exatamente. Mas, cara, não tem outra saída. Porque você não confiar, você agir de maneira sempre hostil com o próximo, esperar só o mal do próximo, você tá contribuindo para que o mundo seja uma merda. Não vai funcionar, cara.
E o filme mostra bastante o senso de coletividade.
Exatamente. Cara, eu posso pensar diferente do outro e ser amigo do outro, não precisa se brigar, né? Não precisa ser inimigo, né?
E uma coisa que eu acho que o Marcelo falou até no... Um de vocês falou lá pra trás que eu falei, puta, eu não queria perder esse ponto. Então você me lembrou agora, André. O filme dá a entender que aqueles dois ali que foram buscar ajuda, eles eram meio que os líderes dali. Mas em nenhum momento eles agiam como líderes. Em nenhum momento eles se auto-intitularam ou até mesmo aquela sociedade deles ali, aquela coletividade deles,
isso,
vamos colocar assim, impôs a eles, vocês que mandam a partir de agora.
É, não existe.
Naturalmente as coisas aconteceram, digamos assim, eles não imporam nada, mas ok, vamos juntar nossas forças aqui pra gente ir além.
É.
Então isso que o filme mostra, não, eles não fizeram uma contra, né, uma imposição.
Não tinha aquele americano que falou assim, ah, eu sou mais forte, vou fazer o que eu quero, né? Aquele clichêzão, né?
É, clichê pra caramba.
É.
Não tinha isso, não. Eles foram porque era o bem do grupo.
E é engraçado que o líder natural era o Marcelo, justamente, que eu achava um dos caras que mais tinha fibra ali. E aí ele morreu no meio e a coisa continuou, né, cara?
E a gente começa a ver um pouco disso no Uma.
É.
Nesse momento. E aí quando Uma percebe que, tipo, não, realmente essa ideia que a gente estava, que eu estou contendo, né, que não é nem entendo, mas contendo, né, naquela situação, tipo, vai contra os meus princípios, porém, eu estou vendo que não tem pra onde correr, e vai
não,
se embora.
Não teve estereótipo, né, tipo, aqueles dois irmãos que iam cortar a carne atrás pra ninguém ver, né, tipo, eram pessoas práticas, mas não pegou um estereótipo. Tipo assim, ah, é o cara que resolve tudo e quer não sei o que, ah, é um não sei o que lá. Não foram colocando perfil numa caixinha e distribuindo pros personagens, porque a vida real não é assim. Na verdade, é isso que nós estamos falando, né?
É exatamente isso que a gente vê quando chega na reta final do filme e começa a mostrar cada um deles no hospital e tudo. Pô, você vê cara naquela cena em que, tipo, tá enfermeiro segurando ele porque ele não aguenta ficar de pé, velho.
Isso.
Você vê os caras tomando banho e, tipo, outras pessoas têm que, tipo, porra, esfregar sabão no pênis do cara porque o cara não aguenta se mexer.
É
nesse nível.
É o limite,
tá ligado?
Né?
Que a parada tava. Então, assim, a gente que não passou por isso, vê essas cenas estão lá, digamos assim, naquele turbilhão ali, né, amotoada, né, porra, cara, se você parar pra pensar individualmente em cada uma, são coisas muito pesadas, são pessoas que passaram por coisas muito pesadas e que tiveram que segurar aquilo independente do que elas quiseram ou do que o filme está passando pra gente, a gente tá segurando pra não passar, né, a parada inteira. Porque, querendo ou não, ainda existe uma... Digamos assim, a gente vai dividir ainda, né, o filme em relação a fatos reais.
E o teu saldo, o saldão teu, Marcelo? Só faltou você.
Tá. O filme, ele não tem uma parte obrigatória de digamos assim, ah, você vai assistir aqui e vai estar a coisa toda bonitinha montada pra você. Não, não é assim. Mas o filme, ele pinta direitinho cada parte sem que você fique naquela coisa obrigada a ter que assistir uma puta cena, alguma coisa. Não, o filme, ele constrói tudo muito bem feito, de forma que você consiga ver sem estar abalando por alguma parte sua que viu aleatoriamente sem cortes. Não, o filme, ele não vai colocar algo absurdo, mas ele vai contar tudo direitinho, parte por parte, sem que você tenha que sacrificar aquilo para poder assistir. Então, isso é um ponto muito positivo. O filme não apelar pro gore, que nem a gente tem outros filmes aí que fazem isso. E não, aqui é a história de cada um. E você, pelo fato de conseguir dividir isso, você se sente muito incluso ali no meio para ver a história, né? E isso é algo bem pesado.
Bom, é isso aí, então, galera. A gente fez o que tem pra hoje roubadinho, né? Sobre o filme A Sociedade da Neve. O programa do que tem pra hoje geralmente é um programa mais curto, mas a discussão foi muito boa. Desse filme foi bem bacana, gostei bastante. Bom, fora isso, você pode acompanhar a gente no variaçõesdenerd.com.br. Lá você vai encontrar o Variações Cast, vai encontrar o Direito de Prosa. E o que tem pra hoje, você pode filtrar lá pra achar qualquer programa de forma bem fácil, por assunto, por programa, por participante, do jeito que você achar melhor. Se você não quiser entrar do jeito roots de ser, né, no site, você pode procurar Variações de um Nerd em qualquer agregador da sua preferência. E sempre lembre de dar aqueles 5 montanhas da neve de avaliação, ou 5 pedidos de ajuda, sei lá, qualquer coisa assim que nos ajuda bastante. Também compartilha.
Mais um pouco, isso pegava mal, cara.
Porra, ainda bem que...
Tirou tinta da trave.
Dito isso aí, procura a gente também nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, tanto as redes sociais do Variações e o Nerd. Eu vou deixar linkadas as redes sociais do Marcelo e do André também, caso vocês queiram xingar eles, né? Mas sempre xinga dentro do respeito, né?
Olha, pode chamar de filha da puta, mas o resto eu perdoo.
Fora tudo isso aqui, eu sou o André, vou me despedindo por aqui. Um forte abraço, um grande beijo e fui. Travando, o Marcelo, como falou, também tava travando.
Agora, é engraçado, velho, eu tô olhando aqui, o meu, aparentemente, ele alterou pra Wi-Fi, saiu do LAN.
Passa então o teu número de cartão e o código de segurança que a gente já resolve. Blueface like my honey, Tuesday like I'm on Friday, ayy. Friday poppin' like nothing, nah. Groundhog, 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 bitch, I think I love you. Oh, 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 no, I don't, no, I don't, no, I don't. Never treat a bitch.
Mas fora isso, eu vou me despedindo por aqui. Eu sou o André. Fora tudo isso aqui, eu sou o André, vou me despedindo por aqui. Um forte abraço, um grande beijo e fui. Não.